Bom dia para você que ouve, para mim que eu falo. Bom, eu chamo-me Jussandra Patrícia de Carvalho Bomba. Por muitos sou chamada de Jusce, ou seja, para os mais íntimos, e para aqueles que me conhecem academicamente, simplesmente chamando de Jussandra. Bom, eu não sei exatamente o que eu tenho para dizer nessa manhã, nesse áudio. Hoje é dia 27 de junho de 2020 e o meu relógio está na Argélia, marca 7 horas e 31. Hoje eu acordei com uma vontade enorme, enorme, de dizer para as pessoas aquilo que o Espírito Santo tem dito para mim. Oh, sim, isso é um ponto importante. Eu creio em Cristo. Eu creio que Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim para me salvar. Eu creio que eu não estaria a gravar esse áudio se não fosse pela interferência do Espírito dele em mim. Porventura, ou por acaso, você pode não ser cristão, você pode não crer em Cristo, mas ainda assim eu peço para que você fique e para que você ouça. Porque eu acredito que o que o Espírito Santo quer falar através de mim, por meio dessa gravação, não é só para quem crê em Cristo. Não é só para quem quer conhecer Cristo, mas é para todo ser humano que talvez se encontre ou em algum momento se encontrou na situação em que eu me encontro agora. Para começo da história, né? Hoje eu passei a noite toda a sonhar com coisas estranhas. Não estranhas para mim, porque eu sabia bem o que Deus estava a dizer-me por meio delas. E eu acordei às 6 horas da manhã e eu perguntei ao Senhor por que que aqueles sonhos estavam a continuar, porque foram sonhos muito repetidos. Eu disse: Senhor, eu já confessei. Então, por que que eu continuo a sonhar com essas coisas? Nosso tema de hoje será comparação. O Espírito Santo me levantou às 6 horas da manhã para que eu falasse sobre comparação. Independentemente de você conhecer ou não a pessoa do Espírito Santo, de você acreditar ou não nessa pessoa, eu acredito que a mensagem que Ele deu para mim essa manhã será para todos nós. E Ele disse para mim: filha, você já confessou para mim, mas enquanto você não confessar diante dos homens, o inimigo sempre vai usar essas coisas para colocar culpa no teu coração. Então, Deus quer que nós confessemos a Ele, mas Ele também quer que nós confessemos diante dEle aos nossos irmãos. Porque, imagina, eu vou dar um exemplo para começo de história. Se você trai o teu marido e você se arrepende verdadeiramente do que você fez, você vai pedir perdão a Deus e se reconciliar com Deus. E você vai viver com teu marido como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas a cada vez que o teu marido fizer algo bom para ti, algo bom por ti, você vai lembrar daquilo que você fez, da traição, e você vai dizer: eu não mereço isso. Você vai se encher de lágrimas, você vai chorar porque você está arrependido. Mas você acha que você não merece aquilo porque ele não sabe o que você fez. Você acha que ele não deve te amar pelo que você fez. Mas quando você não só confessa para Deus, mas você confessa para o teu marido: amor, eu te traí. Quando você está preparada para qualquer consequência, seja ele te deixar ou continuar contigo, quando você sabe que mais vale amar aquela pessoa em verdade do que no oculto, só assim você consegue amar verdadeiramente uma pessoa. Só assim, a cada vez que ela te fizer o bem, você vai se sentir merecedora daquele bem, porque você já mostrou para ela a imperfeição que havia em ti e ela escolheu ficar contigo apesar daquilo. Então, eu acredito que o tema de hoje, comparação, já não seja uma realidade na minha vida. Mas ainda assim o Senhor disse que eu preciso ajudar outras pessoas que possam estar a passar ou que passaram pelo mesmo que eu passei. Ainda assim o Senhor colocou no meu coração que era necessário falar para que o inimigo já não usasse essa ferramenta contra mim. Eu acredito que no decorrer do nosso áudio eu não preparei nada, eu acordei, ouvi a palavra de Deus e simplesmente ele me disse para falar. Eu realmente não sei como o áudio vai fluir, mas eu acredito que Deus vai falar através do áudio. Eu acredito que somente o Senhor vai falar através do áudio. Então, entrando no nosso tema, eu tive uma temporada recentemente em que eu me comparava bastante, mas o engraçado é que eu não me comparava com as pessoas, ou não em parte, não totalmente, eu me comparava comigo mesma. Eu olhava para aquilo que eu fui e para aquilo que eu sou, e eu almejava voltar a ser aquilo que eu fui. Eu comparava por que a Jussandra de antes podia fazer isso e a de hoje já não pode. Bom, eu estou com 22 anos de idade e eu estou numa fase maravilhosa da minha vida. Eu estou numa fase que eu tenho coisas que eu nunca pensei ter na minha vida. Mas eu não enxergava que eu estava numa fase boa. Desde a minha adolescência, eu sempre tive um plano arquitetado. Eu sempre soube que eu queria fazer engenharia mecânica ou mecatrônica, que eu queria me formar no exterior do país, porque eu sou angolana. Eu sempre soube que eu queria fazer algo diferente, que eu queria montar coisas no meu país, que eu queria fazer a diferença no meu país de uma maneira vista. Eu queria formar uma fábrica de carros em Angola. Eu queria muitas coisas. Eu era ambiciosa. Eu tinha planos bem sólidos. Eu tinha aulas de autoajuda com pessoas famosas em Angola, sem os meus pais saberem. Eu realmente tinha tudo arquitetado no papel. Eu escrevi tudo no computador, eu imprimi os meus planos e eu colei na parede do meu quarto para que qualquer pessoa que olhasse para aquilo soubesse dos meus planos. E eu sabia que nem a minha mãe, quando entrava no meu quarto, acreditava que realmente eu fosse capaz de um dia fazer aquilo tudo. Mas ela nunca disse que duvidava, mas eu acho que essas coisas se sentem, pelo menos eu sinto. E em momento nenhum aquilo me deixou para baixo, porque eu sabia que independentemente das pessoas não acreditarem, eu seria capaz de fazer cada uma daquelas coisas, porque eu estipulava datas. No ano X eu vou ter X, no ano Y eu vou ter o Y, e era bom, aquilo me motivava. Mas à medida que o tempo foi passando, eu vim para a Argélia e tudo começou a mudar drasticamente na minha vida. eu comecei a desistir dos meus planos. Não porque achava que eles não eram possíveis, mas porque eu comecei a ter vontade de conhecer Deus. E à medida que eu conheci a Deus, Ele foi pondo pessoas maravilhosas na minha vida. E Ele foi me dando novos planos. E hoje que finalmente eu creio que a maior parte dos planos de Deus para a minha vida estão a se realizar, eu comecei a entrar nessa crise de comparação. Eu comecei a me perguntar, por que que eu já não sonho com essas coisas? Por que que eu já não sou uma mulher ambiciosa? Onde é que está a Júcia, que tanto sonhava em fazer a diferença, que tanto sonhava em empreender coisas, em fazer coisas grandes, coisas novas? Eu comecei a querer voltar a ser ambiciosa de novo, porque Deus me deu novos sonhos, mas sonhos em que eu precisava compartilhar com as pessoas. Todo sonho que Deus me deu, todo novo projeto que Deus me deu, que Deus colocou nas minhas mãos, incluíam as pessoas. Eu estava habituada a sonhar sozinha, eu estava habituada a programar as coisas para o meu sucesso. Mas Deus me deu sonhos que programam o sucesso para outras pessoas. Deus me ensinou que viver na luz também significa trabalhar nas sombras, trabalhar sem que ninguém veja, para que os outros brilhem. Deus me ensinou que às vezes eu só preciso brilhar para Deus e não para as outras pessoas. Eu tenho de fazer os outros brilharem. E durante esse tempo, isso me incomodou bastante. Eu me comparava. Em todos os aspectos, eu olhava para o meu corpo do passado, eu era uma jovem magra. E eu olhava para mim hoje, mais gordinha. E eu dizia, por que que eu já não posso ser magra? Quando todos à minha volta são. Eu olhava para mim do antigamente e olhava para as minhas amigas de hoje, que estão todas bem, magras, plenas. E eu falava, por que que eu não sou desse jeito? Eu me comparava comigo mesma. Eu me comparava com as pessoas à minha volta. Mas chegou um momento em que o Senhor me perguntou, será que o que eu digo de ti não basta? Porque quando o Senhor deu novos planos para a minha vida, eu concordei com eles, eu não os neguei. Eu acreditei nos novos planos que o Senhor tinha para mim, tal como eu acreditava nos planos que eu tinha feito para mim. Eu queria o cumprimento dos planos de Deus na minha vida, Ele não me obrigou. Mas de repente essa comparação veio ao meu coração. A comparação que não me deixava dormir. A comparação que não me deixava sonhar. A comparação que baixava a minha autoestima. Mas a cada vez que eu me comparava com o meu eu antigo, eu ouvia dentro de mim Deus a dizer, eu te amo, filha, eu te amo. Eu formei cada parte do teu corpo. Eu aceito a mulher que você é hoje porque fui eu quem fiz. Eu quero para ti as coisas que estão a se realizar agora. E outras pessoas também diziam isso, mas não era o suficiente para mim. Ainda que Deus dissesse, ainda que Deus aprovasse o que eu sou hoje, não era o suficiente para mim. E eu não conseguia entender o porquê. Porque de noite eu chorava, porque eu me comparava, mas eu não queria me comparar. De noite eu chorava porque eu ouvia Deus a dizer que me ama, mas eu não conseguia ver esse amor. não o dele por mim, mas o meu por aceitar o dele. E isso me fazia mal, me punha para baixo, fazia com que eu me afastasse das pessoas. Mas chegou a um impasse que eu não aguentei mais. Eu disse, eu preciso falar com alguém. E eu falei com uma prima minha. E eu disse, prima, eu tenho me comparado bastante. E eu não entendo porque eu já não quero me sentir assim. Eu já não quero me comparar. Mas eu não entendo por que eu não paro de me comparar. E ela disse, prima, sabes o que fez com que Satanás fosse expulso da presença de Deus? E ela disse, foi a comparação. Ele quis se comparar com Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele não aceitava a condição dele atual. E por isso ele foi expulso. Ela me mostrou que a comparação, que o espírito de comparação traz inveja. O espírito de inveja traz o espírito de falsidade, porque se você se compara com alguém, você vai começar a ter inveja dessa pessoa sem você se aperceber. E com o tempo você vai se tornando uma pessoa falsa. E o que estava acontecendo comigo nem era comparação diretamente com as pessoas, era comigo mesma, mas ainda assim, aquilo estava a criar uma inveja dentro de mim, para comigo mesma, de eu querer estar numa luta, numa competitividade com aquilo que eu fui e aquilo que eu sou. E naquele dia, com as palavras que ela utilizou para falar comigo, aquilo fez toda a diferença ao meu coração. Foi naquele dia que eu não só descobri que eu precisava me libertar daquilo, mas que eu também descobri que aquilo estava a trazer outras coisas para a minha vida. E eu comecei a buscar a ajuda do Espírito Santo dia e noite. Dia e noite eu renunciava a isso na minha vida. Não foi algo instantâneo, não foi logo que a minha prima disse aquilo. Dia seguinte eu nunca mais voltei a me comparar, não. Não foi algo assim. Foi algo que levou tempo. É algo que está a levar tempo. Porque no momento que ela disse aquilo, aquilo me avivou, aquilo melhorou alguma coisa em mim. Era como se eu já tivesse a chave para sair daquele lugar, porque eu não queria ser como Satanás. Mas meia volta acontecia uma situação e eu voltava a me comparar. Eu tô com uma doença de pele desde o mês de fevereiro. E eu faço consultas e isso não passa. A minha pele tá cheia de manchas. E na verdade eu sempre fui uma pessoa com problemas de pele, mas nunca tão permanentes. E aquilo estava a baixar minha autoestima de um jeito. Eu olhava para a minha pele, eu perguntava, por que Deus não quer me curar? Eu vou ao médico, eu faço consultas e nada funciona, a situação só piora. O que é que Deus quer que eu aprenda com essa doença de pele? Porque eu acredito que nada vai embora até que se cumpra o propósito para o qual Deus permitiu que aquela coisa acontecesse na tua vida. E eu olhava para minha pele, eu me sentia horrível. Eu dizia, meu Deus, já não basta como o meu coração está. Já não basta a minha comparação com aquilo que eu já não sou. Agora o Senhor quer fazer com que a minha pele me lembre todos os dias aquilo que eu fui. Porque se é uma coisa que eu amava, meus irmãos, é a minha pele. Eu sempre amei o tom da minha pele, o quão ela é macia, o quão ela é leve. Eu podia ficar horas e horas só a acariciar a minha pele. E de repente aquilo apareceu e eu comecei a, até na hora de dormir, colocar roupas compridas só para não me sentir tentada a olhar para mim mesma. E o Senhor, mais uma vez, me dizia que me amava, me dizia que Ele só queria que eu olhasse para mim do jeito que Ele olha para mim. Mas tal como Satanás, eu queria mais. Não era suficiente aquilo que Ele me tinha dado. E então, o Senhor me fez uma pergunta e me disse uma frase. O Senhor me disse: Jussandra, eu quero que você pare. Eu quero que realmente você pare. Não importa o que você tiver a fazer, só para. Olha para aquilo que você é hoje, olha para aquilo que eu fiz hoje na tua vida. E me disse: realmente, você não está satisfeita com o que eu fiz. Me disse: realmente, você quer voltar para o passado. E foi aí que eu comecei a fazer uma análise profunda na minha vida. E eu descobri que eu estou feliz com aquilo que Deus me deu. Eu estou feliz com aquilo que eu sou. Eu estou feliz com os novos sonhos. Mas eu não conseguia enxergar isso porque a comparação roubou isso de mim. A verdade é que eu já não queria voltar para trás. A verdade é que eu acho que eu estou bem melhor do que eu estava. A verdade é que eu amo ser quem sou. Porque quando Deus me deu a oportunidade de voltar a ser o que eu era, de voltar a fazer os planos que eu fazia antes, eu já não me sentia animada para fazê-los como eu me sentia antes. Então, meu irmão, minha irmã, se você está ou esteve numa fase de comparação, olha para a tua vida. Será que realmente você gostaria de estar no lugar do outro? Será que realmente você gostaria de voltar para trás? Porque eu acho que a coisa que nós mais ouvimos é: se eu tivesse a oportunidade de voltar para trás, eu mudaria isso. Mas naquele dia que o Senhor me mandou refletir, eu percebi que eu não mudaria nada. Eu percebi que a cada vez que eu tentava ser quem eu era, o meu espírito rejeitava aquilo. Eu já não queria ser aquilo. Eu gostava de como aquilo me fazia eu me sentir. Eu gostava de ser uma adolescente visionária para certas áreas da minha vida, para aquelas coisas da minha vida. Mas eu já não gosto daquilo. Eu já não gosto de pensar só em mim. Eu já não gosto de pensar em ser o centro das atenções. Eu já não gosto de pensar em criar algo novo que todo mundo vai ver, vai elogiar. Hoje eu realmente gosto e me sinto satisfeita por ser somente aprovada por Deus. Eu não enxergava isso, eu achava que eu não gostava disso, mas eu gosto. Porque eu tentei. Eu tentei voltar para trás, porque eu ainda posso. Peso é algo que se perde. Realmente eu conseguiria voltar a ter aquele peso. A beleza, eu tenho condições para ter em mim tudo aquilo que eu vejo nas mulheres de hoje. Eu tenho condições. Não é falta de condições. Os sonhos, eu ainda estou a tempo de voltar para trás. Eu ainda tenho idade de fazer o tão sonhado curso de mecânica, de montar a fábrica que eu tanto quis, porque eu tenho contactos para isso. Eu estou numa fase da minha vida que eu podia, sinceramente, fazer tudo aquilo que eu sonhava fazer com os meus 17, 18 anos. Mas quando eu parei para refletir, quando eu deixei a comparação de lado e permiti que o meu verdadeiro eu falasse dentro de mim, eu percebi que não é o que eu quero. Eu percebi que eu não queria ser a mulher das fotos lindas no Instagram. Eu percebi que eu não queria ser a mulher que por onde quer que passe, as pessoas olhem pelo cheiro do perfume ou pela peruca até no rabo. Eu percebi que eu não queria ser a mulher que por onde passa, olham para o telefone caro ou para os tênis de marca. Eu não queria ser a adolescente magra que eu era, que encontrava as roupas em qualquer parte das lojas. Eu percebi que eu já não queria ser o centro das atenções do mundo. Eu percebi que aqueles sonhos já não eram meus. Um dia foram, mas já não são. Mas a comparação não me permitia ver que eu estava onde realmente eu amo estar. Quando eu me via fazer algo que me colocava no centro das coisas, eu não me sentia na minha zona de conforto, não mais. Quando eu me vi a não fazer o que eu faço hoje, meu Deus, como eu amo o que eu faço hoje. Quando eu me vi a não fazer pelo próximo, eu me senti realmente vazia. Aquilo que um dia me preenchia já não me preenche mais. A palavra de Deus nos conta sobre a história de um cego que o Senhor lhe curou e as pessoas duvidaram da cura dele. E as pessoas começaram a perguntar: diz-me, como é que foi a tua cura? E ele respondeu por 3 vezes que eu não sei como é que foi. Eu não sei se a pessoa que me curou é realmente quem diz que é. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora vejo. E as palavras desse homem me tocaram bastante para dizer o quê? Eu não sei, não sei. Eu não sei no que você acredita. A única coisa que eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que eu era cega e agora vejo. É que eu me comparava, mas agora eu me amo. Não o amor que o mundo tenta incutir nas nossas cabeças hoje, que as pessoas tentam incutir nas nossas cabeças hoje, o amor que nos coloca no centro de tudo. O amor que engrandece o nosso ego. Não esse amor, mas o amor que quer amar também. O amor que partilha. Hoje tudo o que eu quero é que o Senhor tire um pouco de mim e dê para os outros. Porque eu vejo tanto em mim que eu quero partilhar com os outros. Para dizer que Será que realmente você não está satisfeito com a tua vida? Será? Olha para dentro de ti, olha para o teu interior. Olha para aquilo que você tem e me diz, realmente, você não está satisfeito? E se você não está, o que falta para você estar? Voltar para trás? Ter o que o outro tem? Ou simplesmente buscar o que você quer para ti? Porque eu não estava satisfeita com a comparação. E por isso eu busquei parar de me comparar. A solução para minha insatisfação não estava na vida de alguém ou naquilo que eu era. A solução para minha insatisfação estava em buscar ser aquilo que eu queria realmente ser. Então, busca. Busca nos lugares certos e não na comparação. O meu lugar certo foi Cristo. O meu lugar certo foi descobrir que o suficiente eu já tinha, não só para mim, mas também para os outros. E o engraçado é que chegou um momento em que eu parei de me comparar com o passado, eu parei de me comparar com as pessoas, mas aí eu comecei a entrar numa fase em que eu dizia, Deus, o Senhor me deu tanta coisa boa. E eu ficava triste porque eu via pessoas que não conseguiam ter o que eu tinha. Porque eu não posso vos mentir, meus irmãos. Tudo o que eu tenho hoje na minha vida foi me dado de graça. Eu não batalhei para conseguir nada que eu tenho hoje. Eu não sou uma dessas pessoas que vão gravar um áudio, um vídeo a dizer, olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, porque sinceramente eu não passei. Sinceramente, eu me sinto muito abençoada. Porque tudo que eu tenho me foi dado de graça. Onde eu estudo, as condições que eu tenho, as pessoas na minha vida. Sinceramente, os planos que Deus colocou na minha vida, todos eles foram se concretizando por si só. Eu só tive que agradecer e... só. Eu não batalhei tanto quanto outras pessoas batalham. E eu comecei a me sentir mal por isso. Eu comecei a dizer, meu Deus, eu tenho vergonha do que eu tenho, porque como eu posso ficar feliz com alguém que eu sei que aquela pessoa tem batalhado para conseguir o mesmo que eu tenho, e eu sem batalhar simplesmente consegui? Eu comecei a me sentir mal. Depois de eu descobrir que eu era feliz com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tinha, com aquilo que está em mim, eu comecei a me sentir mal. Eu vejo pessoas que passam tanto tempo para conseguir entender a Bíblia e, sinceramente, o Senhor me deu uma facilidade para entender as Escrituras. Eu vejo pessoas que estudam tanto para fazer uma prova e, sinceramente, eu posso estudar uma noite antes da prova. Há momentos em que eu me pergunto, Senhor, como é que eu passei de ano? Eu via pessoas a passarem noites em claro para conseguir passar num exame e isso não acontecia comigo. E eu passava e eu olhava para pessoas que procuram condições, que se matam dia e noite para conseguir ter uma casa, condições financeiras, e eu simplesmente tenho. E eu comecei a me sentir tão mal, tão mal, tão mal com as qualidades, com as oportunidades que o Senhor colocou na minha vida, que eu dizia, meu Deus, tira essas coisas da minha vida e dá para os outros. Os outros merecem mais do que eu. Por vezes, algo que alguém ficou um tempão para entender, eu em 1, 2 minutos entendo. E eu comecei a me sentir mal por isso. E tudo o que eu queria que o Senhor tirasse tudo isso de mim e desse para quem realmente merece essas coisas, para quem realmente batalhou para ter essas coisas. Mas então Deus disse para mim, filha, leia Marcos 10, 15. E a palavra de Deus diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Deus nos diz que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Como você tem recebido aquilo que Deus pôs na tua vida? Não importa se você batalhou ou não batalhou, mas aquilo que já está na tua vida, como você tem recebido isso? E Deus disse, filha, uma criança, quando alguém diz para ela, tu és bonita, ela acredita que é bonita, ela não duvida da beleza dela. A única coisa que ela diz é, obrigada. Uma criança, se o pai dizer, olha, eu vou sair, mas quando eu voltar, eu vou trazer algo para ti. Ela acredita, ela não duvida. Uma criança aceita as coisas como lhe são dadas. Ela não questiona. Ela apenas agradece. Se você der um presente para o teu filho, você trabalhou para aquele presente, mas ele não. Mas nem por isso ele vai dizer, olha, pai, eu não trabalhei para ter isso, então eu não mereço isso. O Senhor é que trabalhou. Pega no dinheiro e compra algo para ti, pai. Uma criança nunca diz isso. Então, eu creio verdadeiramente que eu sou filha de Deus. Eu creio que Ele me tornou filha dEle. E Ele disse para mim, filha, eu morri na cruz para que você tenha, para que você tivesse tudo o que você tem hoje, para que você fosse tudo o que você é hoje. Então o Senhor me disse, receba como uma criança. É só o que eu te peço. Receba como uma criança. Esteja feliz com aquilo que eu te dei, que eu trabalhei para te dar. E agradeça, simplesmente agradeça. Porque um dos milagres que Jesus fez foi multiplicar os pães e os peixes. Ele apenas olhou para os céus, deu graças e naquele momento ele começou a partilhar o pão e o pão foi suficiente para todas as pessoas. Então, quando eu simplesmente olho para Deus e agradeço por aquilo que eu tenho, essa é a melhor maneira de eu partilhar e ser suficiente para todos à minha volta. O que Deus queria não é que eu tirasse de mim para dar a quem trabalhou para ter. O que Deus queria é que eu desse graças pelo que é meu, para que assim Ele partilhasse com as pessoas à minha volta. Não era necessário deixar de comer. Todos podemos comer. Então, receba aquilo que Deus colocou na tua vida. Não só aceite aquilo que você é, não só aceite aquilo que Deus faz de ti, mas dê graças. Aceite como uma criança. Aceite como uma criança. Porque alguém pode dizer, ok, você não fez nada, para ter essas coisas, mas Deus te deu e eu que trabalho não tenho. Meu irmão, eu não sei o que dizer. A única coisa que eu posso dizer é aceite aquilo que você tem como uma criança. Você pode dizer, é fácil para ti dizer isso porque você tem. Mas, no entanto, não foi tão fácil assim. Até para mim que tenho. Foi muito difícil me sentir feliz com o que eu tenho. Então, não é sobre o quanto você tem, mas é sobre o que há em ti. É sobre o que há em ti. Se você não está satisfeito com o que está à tua volta, com aquilo que você tem, peça a Deus, agradeça a Deus, sinta-se satisfeito e assim Ele trará mais para a tua vida. Mas pare um pouco de olhar para aquilo que você tem e olha para o que você é, para aquilo que Deus colocou em ti. Eu acredito que todos nós temos algo que o Senhor colocou em nós, sejamos cristãos ou não, porque Deus é para todos. Deus morreu na cruz por todos. Então, olha para aquilo que Deus colocou em ti e dê graças. Dê graças. Aceite como uma criança. Porque esse é o melhor jeito de partilhar o que você tem com os outros. Porque antes eu me escondi, eu não gostava de partilhar as minhas conquistas com as pessoas porque eu me sentia mal. Porque as pessoas à minha volta batalham para ter, e eu falava, meu Deus, como é que eu vou chegar para minha amiga, para o meu amigo e dizer que eu simplesmente consegui? Isso me limitava. Mas quando Deus me libertou disso, quando eu comecei a partilhar o que eu tinha com os outros, quando eu comecei a receber aquilo que Deus me deu como uma criança, eu percebi que essas pessoas começaram a ter a mesma visão que a minha. Essas pessoas começaram a ter as mesmas bênçãos que a minha. Quando eu comecei a partilhar os frutos de Deus, os frutos, as bênçãos de Deus na minha vida, eu comecei a ver essas pessoas a serem abençoadas do mesmo jeito. Então, o que Deus quer é que a gente receba como uma criança, que a gente agradeça pelo que tem, e Ele vai partilhar através de ti. Aquilo que Ele colocou em ti, aquilo que é teu, será partilhado com os outros. Porque aquilo que Deus fez em ti será uma nova ideia que vai nascer no coração de alguém e que vai lhe abrir outras portas. Então, mate o espírito de comparação em ti. Mate o espírito de comparação em ti. Aceita como uma criança aquilo que Deus fez em ti, aquilo que Deus deu para ti. A palavra de Deus nos diz em Romanos 7, do verso 14, capítulo 7, a partir do verso 14, o seguinte: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer é o que eu continuo a fazer. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém. Então, isso está em Romanos 7, do verso 14 ao verso 25. E Paulo escreveu isso. Paulo foi um homem muito influente na palavra de Deus, no ministério de Deus, na igreja de Deus. E eu realmente não sei o que Paulo estava a passar na vida dele para escrever esse verso. Eu não sei qual era a luta interior a qual ele se referia nesses versos, porque ele não disse qual era o mal que ele fazia. Mas ficou bem claro que alguma coisa ele fazia, que ele sabia que não agradava a Deus, mas ele não queria fazer aquilo. Então, nós estamos a falar de comparação, e se calhar o meu caso é o mesmo que o teu. Quando eu me comparava, eu não me comparava porque eu quis me comparar, porque eu não queria, era algo, era como se fosse algo mais forte do que eu, aquilo vinha na minha mente. Dentro de mim eu sabia que eu não precisava daquilo. Dentro de mim eu ouvia Deus a me dizer exatamente o contrário. Mas ainda assim aquele sentimento vinha até mim de uma maneira estranha, forte, e que eu não conseguia controlar. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece o teu coração. Deus vê aquelas horas em que você não quer sentir aquilo, em que você não quer fazer aquilo, que você sabe que é errado, mas ainda assim você faz. O homem que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento da Bíblia estava na mesma condição que você pode estar agora, que eu estava, numa luta interior, na qual eu ouvia Deus dizer: filha, eu te amo. Mas também ouvia o espírito de comparação dentro de mim a me dizer: não é suficiente. Todos nós temos uma luta interior em alguma área da nossa vida. A minha área foi a comparação, para ti pode ser uma outra qualquer. Para ti pode ser a pornografia, a masturbação, o roubo, as drogas, alcoolismo. Eu não sei qual é a área da tua vida em que você vai se identificar com Paulo quando ele diz que eu era escravo, porque eu não conseguia parar de fazer. Ou eu não consigo parar de fazer, porque Paulo, quando escreveu, aquilo está no presente, então era algo que estava acontecendo com ele naquele momento, não era algo que tinha acontecido. Então eu não sei qual é a luta interior que você tem, eu não sei o que é que está na tua vida que você tem tentado deixar para trás, mas algo mais forte do que tu, a tua carne diz para ti que não é possível. Mas Paulo termina no verso 24 e no 25 a dizer que: como hei de me libertar desse homem que habita em mim? como é de me libertar do pecado que habita em mim. E no 25 ele diz: graças a Deus, graças a Jesus, que me libertou do homem que havia em mim. Então, meu amado, minha amada, existe uma solução. Existe um meio de você sair dessa comparação que te aprisiona, que te escraviza, desse vício que você ainda nem se apercebeu que te escraviza. Porque você pensa em deixar de beber, mas acontece alguma coisa que te leva para aquilo outra vez. Você pensa em deixar de trair a tua mulher ou teu marido, mas aconteça alguma coisa que te faz voltar para a mesma coisa. Você pensa em parar de tratar mal as pessoas, mas você diz: foi mais forte do que eu. Ela mexeu com o meu espírito. Você pensa em fazer o bem, mas você vê que é mais fácil fazer o mal. Você se sente mais tentado a fazer o mal. Mas hoje Deus me levantou para dizer: existe uma solução, porque Ele vê a luta interior que está dentro de ti. Ele vê que não é da tua vontade continuar a fazer o que você tem feito. Continuar a sentir o que você tem sentido. Ele vê. Ele conhece a luta interior que está dentro de ti. Ele passou pela luta interior que está dentro de ti, porque Jesus Cristo, quando estava à beira da sua morte, ele disse: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Livra-me desse momento. Mas depois ele disse: contudo, que se cumpra a tua vontade. Ele também passou pela luta interior, não foi só Paulo. Ele também se sentia inclinado a fazer algo diferente daquilo que ele queria fazer. Mas no fim ele disse que se cumpra a vontade do Senhor. E essa vontade foi cumprida. Então, meu amado, minha amada, eu quero convidar você a, nesse momento, tirar um momento de reflexão. Fecha os teus olhos aonde você está. Porque a luta interior que você tem vivido, você não é o único. Você não é o único. A palavra de Deus diz: suportai-vos uns aos outros. Partilhai com os vossos irmãos, pois o que vocês têm passado, os outros também têm passado. Então feche os teus olhos. Isola-te. Eu não sei no que você crê, mas dê uma oportunidade. Dê uma oportunidade para o Criador do mundo te mostrar que é possível. Dê uma oportunidade para que a graça de Deus te mostre que é possível. É possível haver novas fontes dentro de ti. Dê a oportunidade para que Deus te renove, como renovou a mim, como está renovando a mim. Abre o teu coração para Deus. Diz o que tem te afligido, diz o mal que tens feito para Ele. Diz as lutas interiores que você tem tido. Diz para ele, pois ele te conhece, ele te aceita, ele te entende. Diz para ele. E você vai sentir a presença dele. Ainda que você não acredite, você vai sentir a presença dele. Então, aceite essa presença como uma criança, ainda que você ache, eu não mereço sentir isso. Eu não mereço começar de novo. Aceite o que ele está te oferecendo nesse momento como uma criança. Diga simplesmente obrigada, acredite que é teu. Pois uma criança não questiona o que lhe é dado, ele aceita. Ele acredita que lhe pertence. Acredita que o que Deus diz de ti é suficiente. Acredita que o que Deus diz a respeito de ti é suficiente. Acredita que Jesus Cristo se fez homem. Ele desceu dos céus, ele se despiu da glória dele. Que ele veio aqui na terra para que hoje você pudesse ter a mesma fé que Paulo teve no verso 25, quando ele diz: a graça do meu Senhor Jesus Cristo me livrará de tudo isso. Deus te ama, meu amado, minha amada, Deus te ama. Deus ama você. Deus conhece as tuas lutas. Ele ocupou o lugar que seria teu. O lugar de condenação, de culpa que seria teu, ele ocupou. Para que você pudesse estar com ele, na presença dele. Deus te ama. Acredita nesse amor e faça desse amor suficiente para ti em todas as áreas da tua vida. Receba o Espírito da Verdade. Rejeita o Espírito da Mentira que tem te dito que você não é suficiente, que você não tem o suficiente. Renuncie aos Espíritos da Mente que te escravizam, que te maltratam. Renuncie a tudo isso da tua vida e aceita a vontade do Senhor na tua vida. Aceita, receba agora em nome de Cristo Jesus o Espírito de amor, de delicadeza. Aceita o Espírito de paciência. Aceite o Espírito de esperança, de fé. Aceite o novo de Deus na tua vida. Aceite. Não rejeita a presença de Deus para a tua vida hoje. Não rejeita, aceita como uma criança. Aceita como uma criança o reino de Deus na tua vida. Ezequiel 11, 19. Deus nos diz que Ele quer tirar o coração de pedra do homem e colocar um coração novo, um coração de carne, um coração de pedra é difícil de partir, um coração de carne é frágil, mas apenas um coração de carne é cheio de sangue, e sangue significa vida, vida. Não renuncie à tua fragilidade, não queira ser duro como pedra. Deus sabe que você tem sentimentos. Deus sabe que homens também choram, porque ele foi um homem que chorou. Deus sabe que mulheres são frágeis. Por isso ele disse: eu vou tirar do meu povo o coração de carne e colocarei nele um coração. Perdão, perdão. Deus disse: eu vou tirar do meu povo o coração de pedra e colocarei neles um coração de carne. Não renuncie o coração de carne que o Senhor quer colocar em ti, só por ele ser frágil. Não renuncie, aceite a fragilidade que Deus colocou em ti, pois é isso que nos torna humanos. É isso que nos torna humanos, aceite a fragilidade de Deus. Você não precisa de ser a mãe que esconde a dor dos filhos. Você não precisa de ser o pai que esconde as dores da mulher. Você não precisa de ser o ministro que esconde as dores das ovelhas. Você não precisa de ser o pastor que não precisa de descansar. Você não precisa de cumprir o requisito do novo tempo, da moda. Você não precisa. Se realmente é isso que você quer, que assim seja. Mas se não for, você não precisa. Você não precisa. Rejeita o coração de pedra na tua vida. Você não precisa de ser o mais forte do mundo. Porque Deus disse na sua palavra: é nas vossas fraquezas em que eu me manifesto. Deus disse para Paulo: Paulo, é nas tuas fraquezas em que eu me manifesto. E nessa noite ele vem dizer para mim, ele vem dizer para ti: é nas nossas fraquezas em que ele se manifesta. Por isso é que Jesus, quando nos ensina a orar, quando ele diz: Pai nosso, Pai é nosso, Pai é meu, o Pai é teu. Ele é nosso. Você não precisa. Você não precisa. Aceita a presença de Deus. Aceite a fragilidade que existe em ti, pois Deus te criou para ser frágil, para que ele te pudesse carregar, para que a proteção dele sobre ti fosse a tua força, o teu sustento. Quero orar por ti. Continue com os teus olhos fechados. Continue a renunciar àquilo que você não quer que habite em ti. E aceite o novo de Deus para a tua vida. Mas eu quero orar por ti. Eu quero fechar esse áudio, esse desabafo, eu nem sei que nome darei, orando por ti, orando por nós. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pois é graças a ti que nessa manhã nos acordamos e a cada noite nós vamos dormir. Pois o Senhor não é somente o Deus do dia, o Senhor também é o Deus da noite. O Senhor não é somente o Deus do monte, o Senhor também é o Deus do vale. Obrigada, Pai. Pois se aceitarmos as coisas boas que o Senhor nos dá, por que também não aceitarmos as más? Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Senhor ter nos feito nos enxergarmos outra vez de maneira diferente. Obrigada, Pai, por tudo quanto o Senhor falou. Obrigada, Pai, pela vida, pela saúde. Obrigada pelo alimento, pois o pão nosso de cada dia, o Senhor não tem deixado faltar. Obrigada, Pai, por ter vindo até nós. Vinde a nós o teu reino, Pai. Obrigada, obrigada por ter vindo até nós. Obrigada, Pai, por não desistir de nós. Obrigada pelo Senhor ter colocado a tua angústia de lado para que se cumprisse a vontade de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, pois eu podia continuar naquele vale de comparação muito mais tempo, mas o Senhor utilizou pessoas à minha volta. O Senhor falou, o Senhor não deixou de dizer que me ama, o Senhor não deixou de dizer que nos ama. Obrigada, Pai, pela vida dessa pessoa que está a ouvir essa gravação. Não importa se será hoje ou em qualquer dia da sua vida, Pai. Obrigada pelo teu filho amado, pela tua filha amada que está a ouvir essa gravação. Senhor, que a semente que o Espírito Santo está a colocar na terra desse homem, dessa mulher, não segue até que cumpra o propósito para o qual ela foi semeada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. E eu creio que novas coisas o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Eu creio que o Senhor veio até nós para trazer alegria. Eu creio que o Senhor veio até hoje para nós, até hoje, nesse momento, para trazer mudança, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos receber. Obrigada por nos tornar crianças outra vez na tua presença. Obrigada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meu amado, minha amada, depois dessa oração, eu gostaria que você soubesse que eu ainda continuo com um problema de pele, que eu frisei. Eu ainda continuo com esse problema e Eu não vou esperar ter uma cura na minha vida para falar que Deus me curou. Tal como eu disse, eu estou com esse problema desde fevereiro, que eu não conseguia nem me enxergar, mas é exatamente por isso que eu preciso gravar esse áudio agora e não só depois da cura. Para mostrar que Deus está conosco, mesmo no vale. Para mostrar que eu não preciso de cura para reconhecer o que Deus pode fazer em mim. Para mostrar que Deus ainda não tornou a obra visível no meu exterior, mas dentro de mim Ele já me curou de tanta coisa. Eu fui curada da comparação, da inveja, da tentação da falsidade. Eu fui curada do espírito da não partilha. Eu fui curada do espírito da culpa, de sentir que eu não era merecedora. Então eu dou graças a Deus por tudo que Ele já fez. Porque depois de tudo que nós falamos no áudio sobre aceitar como criança nossa condição atual, eu não poderia esperar a cura exterior para gravar esse áudio. Então é para dizer, meu amado, minha amada, aceita como criança aquilo que Deus fez em ti, aquilo que Deus fez de ti. Para dizer que eu estou feliz, porque eu já consigo me olhar para o espelho e ver beleza, ter esperança de que, independentemente do que se passa, Deus continua comigo, Deus continua a habitar em mim e que Deus cuida de mim. Para dizer que eu realmente creio que Deus já me curou, mas que eu quero que nós prestemos mais atenção na cura interior do que na cura exterior. Por vezes as coisas que te fazem se comparar vão continuar mesmo depois de você ter feito essa oração. Por vezes a condição que você tanto reclama vai continuar mesmo depois de você ter feito essa oração. Mas creia. Olhe para aquilo que Deus já fez e creia que o mesmo Deus que fez ainda fará. Que a obra continua. A obra de Deus não tem fim. Não tem fim. Então, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, alegre o teu dia, alegre a tua vida. Alegra-te, meu irmão. Alegra-te, minha irmã. E abra os teus olhos crendo no que Deus já fez, recebendo o que Deus já fez e tendo esperança de que Ele continuará a fazer. Isso é o que eu desejo para as nossas vidas. O agir de Deus, a pessoa de Deus em nós. Em nome de Cristo Jesus. E para dizer que eu me apresentei no princípio do meu áudio, porque Deus me disse, você não vai só gravar, você vai dizer quem você é. Porque muitas vezes nós testemunhamos, mas ainda testemunhamos com vergonha, porque não queremos que as pessoas saibam aquilo que nós passamos. Você não precisa andar por aí a espalhar tristeza, a dizer para todo mundo que você passa no quarto, não. Você não precisa. Mas uma vez que Deus dizer que você precisa partilhar alguém, partilhar com alguém, não tenha medo de esconder a tua face. Porque eu acredito que Para muitas pessoas que me conhecem, ouvir esse áudio vai ser um choque. Porque aquilo que eu mostro é diferente daquilo que eu vou falar ou daquilo que eu falei. Mas é exatamente aí que Deus vai trabalhar. Quando as pessoas verem que alguém como eu passa pelo que eu passei, é aí que as pessoas se sentem humanas. Humanas e acariciadas por Deus. Então eu não vou esconder para o mundo aquilo que Deus fez em mim. Eu não quero simplesmente que as pessoas vejam o que Deus fez. Eu quero que as pessoas vejam a quem Deus fez. Porque o que Paulo fez não seria tão impactante se nós não soubéssemos quem Paulo foi. As cartas de Paulo são tão impactantes porque nós sabemos quem ele foi. Nós vimos a transformação de Deus na vida dele. A pessoa de Paulo nos impacta e não somente o que Deus fez através de Paulo. Então, meu amado, minha amada, essa sou eu. Mas independentemente de tudo que você ouvirá nesse áudio, só Deus sabe quem realmente eu sou. Então eu não terei vergonha do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Eu terei fé no que Deus vai fazer através do que as pessoas vão ouvir. Então, aceita. Aceite a paz que excede todo, todo, todo o entendimento. Aceite a paz que excede todo entendimento. Em nome de Cristo Jesus.